Nem merecer. montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar.
Boa tarde a todos, espero que estejam bem novamente nesta ligação que estamos a fazer para as vossas casas e espero poder ser de bênção para vocês, para a vossa família. E para mim é um prazer estar a partilhar com vocês a mensagem de Cristo, mensagem que transforma as nossas vidas e espero ser de bênção para vocês. Como hábito, antes de iniciar a partilha, eu gostaria de ter uma palavra de oração para convosco, para todos nós, e que Deus possa consolar os nossos corações nestes tempos, nos dando força, ânimo e coragem. Amém? Vamos então orar. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque podemos, Deus, estar na tua presença, Deus, nas nossas casas, Deus, buscando a tua face, Senhor, sabendo que a igreja, Senhor, muitas vezes passa por momentos assim. Mas acreditamos que a Igreja sairá vitoriosa, Senhor, destes tempos, Senhor, e que Tu nos irás levar por caminhos melhores, Deus. E Deus, ensina-nos nestes tempos, Senhor, a entender a Tua Palavra, Deus, a fazer uma análise ao nosso coração, Senhor, de como tem sido a nossa vida contigo, Senhor. Ensina-nos a cada um de nós, Senhor, a entender o propósito da nossa vida, a entender, Senhor, aquilo que nós precisamos, Senhor, fazer e aquilo que nós precisamos mudar, Senhor. Por isso, Deus, eu oro por cada um que está nas suas casas. Tu conheces a situação de cada um, Senhor. E Deus, manifesta o teu poder, Senhor. Opera com o teu poder. Deus, e renova as suas vidas, Senhor. Deus, e que nada falte aos teus filhos, Senhor. Ajuda-me também neste momento em que irei partilhar a tua palavra, Senhor, nesta meditação, nesta tarde, Senhor. Que venha de encontro ao coração de quem está a ouvir, Senhor. E Deus, e ajuda-me a partilhar como um simples instrumento. Tu conheces as minhas limitações, conheces, Senhor, as minhas dificuldades, Senhor, e Deus, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, porque toda a honra e toda a glória são dados a ti, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Estamos alegres com o Senhor e falando acerca destes temas todos, de Deus e tudo mais. Nos últimos tempos, Deus tem falado comigo acerca de um tema muito interessante e que tem feito questionar várias coisas, e eu gostaria hoje de partilhar um pouco convosco acerca disso. E a palavra ou o tema tem a ver com a autenticidade da nossa fé. Sabem, num mundo em que há tantas fake news, há tantas coisas falsas, pessoas falsas, há tantas coisas que, ou seja, compramos produtos falsificados, tanta coisa falsa, e nada nos irá admirar sabendo que existe tanta fé falsa, ou seja, gente que mascara a sua fé. E sabem, a religião é o lugar onde facilmente nós conseguimos mascararmos no meio de tantas pessoas. Nós conseguimos pôr a máscara, vestimos a nossa roupa, o nosso discurso cheio de significado, de eloquência e tudo mais, e no entanto podemos ser uns meros atores de uma fé falsa. Ou seja, estamos a reproduzir algo que não pode ser reproduzido se não nascer no nosso coração. E a verdade é que hoje as igrejas, eu acredito que muitas igrejas estão cheias de gente que não nasceu de novo, gente que a sua fé, eles são meros atores, ou estão na igreja porque a família está, porque a esposa está, porque na verdade eles não vivem um cristianismo, uma fé autêntica, ou seja, não vivem uma fé verdadeira na sua vida, não há um desejo de conhecer Deus, não, são, ou seja, as igrejas estão cheias de gente que têm de estar constantemente a ser incentivados a ler a Bíblia, incentivados a orar, como se isso fosse algo que temos de estar sempre a incentivar as pessoas. Não é estar sempre a incentivar, as pessoas devem ter esse desejo. Muitos de nós na nossa vida podemos passar momentos em que se calhar andamos um pouco mais em baixo, mais enfraquecidos, mas nós quando nascemos novo, quando Cristo está no nosso coração, e são tempos raros, são tempos que acontecem, porque o nosso coração constante no Senhor, ele nos leva a orar constantemente, a buscar o Senhor, a sua palavra, a querer conhecer. E o que acontece é que nós hoje, fomos analisar a nossa vida de fé, as nossas maiores conversas, o nosso maior tempo de conversa é sobre coisas que não têm nada a ver com a nossa fé, e muitas vezes temos vergonha de falar da nossa fé, temos receio, não sabemos o que dizer, ou nem compreendemos porque também não pesquisamos. Então, hoje eu quero falar acerca disso, da autenticidade de fé. E nada melhor do que um escritor que tem o meu nome, né? Não estando aqui com nenhum orgulho nisso, mas eu gosto muito do livro de Tiago, porque Tiago ele vai direto ao assunto. Tiago ele parece que aponta-nos logo a arma e diz: Ó, isto é assim. Ou seja, Tiago não dá muita hipótese em muitos assuntos que Tiago aborda. E eu gosto muito do livro de Tiago. E Tiago diz no capítulo 1, vamos ler. Vamos abrir capítulo 1, de Tiago, no verso 6, em que ele fala acerca. Nós já vamos ver no fim, vamos ver o capítulo todo do verso 1, mas eu agora quero tocar aqui como sendo a nossa introdução, o nosso início desta partilha. Ele fala acerca de se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e depois diz no verso 6: Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. E eu queria aqui só pegar alguns apontamentos, ou seja, Tiago toca neste assunto e ele simplesmente diz logo algumas coisas. Diz: Olha, a pessoa que pedir peça com fé, não duvidando. Ou seja, e depois ele diz que há umas versões em mente dobre, mente que muda, mente. E hoje vemos as pessoas que elas hoje são uma coisa, amanhã são outra. E Deus aqui diz claramente que gente que tem a sua mente dividida, gente que não é concisa, não é concreta naquilo que vive, diz lá que do Senhor não receberá nada. Isso é claro, ou seja, nós muitas vezes, vou ser sincero, às vezes nós pensamos que estamos a receber coisas do Senhor e na verdade estamos a receber coisas normais, da vida, naturais, como todas as pessoas recebem, porque na verdade o Senhor ele rejeita a nossa oração. Porquê? Porque nós, Deus não vai dar coisas importantes a gente que olha hoje quer uma coisa, amanhã quer outra coisa, gente que está constantemente dividida no seu caminho. E Tiago, ele está a ser muito frontal, ele diz: Oh, não pensem que aconteceu alguma coisa. Ou seja, não fiquem com essa ideia, porque gente que está dividida, gente que tem uma mente complicada, gente que não define o caminho que serve para a sua vida, gente que manipula. Então, ao ler este texto, eu fui pesquisar um pouco mais e estudar um pouco mais, e fala acerca das diferenças. Nós fiz aqui uma pequena análise de alguns sintomas da fé falsa e da fé verdadeira. Então, A fé falsa, ela, como é que ela determina a fé falsa? É uma mente dividida, uma mente dólar, uma mente que está sempre. Uma das coisas hoje, eu gosto muito de ver filmes antigos e ver histórias antigas, verídicas, e uma das coisas que marcou muito é no, nos, nos homens, é que homens determinados, homens que eles definem o caminho, eles definem o percurso, e vão determinar as coisas. Nós vemos vários filmes, eu gosto muito de filmes de guerra antigos, quando eles determinam fazer uma missão e eles vão até ao fim, custa o custar. E a verdade é que nós hoje vivemos gente, e eu fico às vezes muito triste quando vejo muitos homens divididos. Eles não sabem, eles não têm o rumo da sua vida, não, eles não sabem o que querem fazer. Ora, estão sempre, são muito inconstantes. E a verdade é que uma família com um marido que é inconstante, que é dividido na sua mente, essa família só vai. O caminho que vai ter é um barco afundado ao longo da história. Ou seja, porquê? Porque o marido devia ser o comandante e o capitão dessa família e não é. Ou seja, quando o barco está difícil, quando as coisas estão difíceis, ela é o primeiro a ficar no cantinho. Ai, o que é que eu vou fazer? Ai, o que vai ser a minha vida? Então, nós somos pessoas firmes, pessoas que sejam mentes, uma mente clara, uma mente simples, mente, ou seja, é isto que eu tenho de fazer, é isto que eu vou fazer. E muitos de nós, os pensamentos vêm a todos nós, as dúvidas vêm a todos nós, vêm a ti, vêm a mim, mas manter a mente simples é algo tão importante para a nossa fé. Porque quando nós complicamos, quando a nossa mente é dividida, nós parece que queremos provas para a nossa fé ter. Não, uma fé verdadeira, a fé é a certeza das coisas que não vemos. E muitas vezes é coisas que nós gostaríamos de ver, mas pela nossa fé nós não precisamos de ver, porque nós é como se já estivéssemos a ver. Então, mantém a tua mente simples. Ou seja, a diferença entre uma fé falsa e uma fé verdadeira é que quem tem fé verdadeira tem uma mente simples, descomplicada, não complica as coisas. Tem os seus momentos, tem as suas dificuldades, tem às vezes os seus dias, mas é uma pessoa que é consistente, como o homem construiu a sua casa sobre a rocha. Então nós entendemos essas coisas. A segunda diferença, a fé falsa, é uma pessoa inconstante, uma pessoa que ora que está lá em cima, ora que está lá em baixo, ora que está lá em cima, ora que está lá em baixo. Então, e isso vai trazendo várias coisas à nossa vida. A fé verdadeira, pelo contrário, é alguém que é constante. Quando nós pensamos ser alguém constante, ah, mas alguém que é indestrutível, não. Mas é alguém que se mantém firme mesmo nos dias maus. É alguém que ele não faz escolhas, não toma decisões baseadas em maus sentimentos ou porque o dia está mau. Mas é alguém que sabe a sua missão e permanece constante nessa missão. Mesmo quando às vezes as coisas não fazem, não tão bem, mas ele é constante na sua missão. A fé falsa, ela tem uma, ela não é sincera, ou seja, ela falta a sinceridade, sermos sinceros connosco ou os outros. A fé falsa, ela tem um hábito de mascarar as coisas, de contar as coisas de outra forma. Temos medo do que os outros vão descobrir da nossa vida, temos medo de dizer aquilo que nós realmente sentimos, então nós não somos sinceros. Por outro lado, a fé verdadeira somos pessoas, a fé verdadeira traz-nos sinceridade ao nosso coração. Reconhecer o que nós somos, as nossas limitações, mas não ficar preso às nossas limitações, antes, pelo contrário, querer construir e querer avançar nas nossas limitações. Depois também, a fé falsa, normalmente pessoas de fé falsa, elas usam muitas palavras, muita retórica, e pouca ação. Ou seja, elas falam, 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 falam e não fazem nada. Então, a fé verdadeira, por outro lado, muitas pessoas que realmente têm fé, elas não precisam falar muito, mas elas agem mais. Ou seja, elas são mais rápidas a agir, porque elas agem baseado na sua fé. Depois também, a fé falsa são pessoas que falam uma coisa, mas vivem outra. Ou seja, gente que às vezes, não sei se conhecemos pessoas assim, mas eu se calhar conheço algumas em que parece que elas estão a falar uma coisa, mas de no outro dia estão a fazer outra coisa ao contrário. E se calhar todos nós já erramos. E quando eu estou a falar isto, não estou a dizer que ah, a minha fé é verdadeira, a vossa é falsa, nada disso. Isto é, nós temos esta análise à nossa vida e podemos, analisando cada um pessoalmente, individualmente, a sua vida. Será que tens falado coisas que não vives? Será que tens falado coisas que na prática não estás a viver? Então, são estas, para tu fazeres um teste à autenticidade da tua fé, e isto são ferramentas para isso. Então, quem é fé verdadeira, ela fala o que vive. A fé falsa, ela investe muito na aparência. E o que é isto da aparência? Na forma, a fé falsa, na sua piedade, na sua forma dos outros verem. A fé falsa, ela está preocupada no que os outros vão achar dela. A fé falsa é aquela pessoa que está a fazer uma oração com os olhos fechados, mas abre um olhinho no cantinho para ver se o que é que os outros estão a ver, olhar para ela, se não estão a olhar. A fé falsa é aquela que fica preocupada com a opinião dos outros. A fé falsa vive da aparência. A aparência é muito importante para ela. E ela investe muito nisso, investe na aparência. Já a fé verdadeira investe no interior. O que é isto? A fé verdadeira, ela não está preocupada do que os outros vão achar. Ela não está preocupada do seu exterior, mas principalmente do seu interior. Porque o nosso interior é que deve haver investimento no nosso interior. O nosso conhecimento de Deus, a sua palavra. Então a fé verdadeira tem essa preocupação. A maior preocupação é investir no seu interior. Ou seja, há pessoas que, por exemplo, possivelmente gastam muito dinheiro no seu corpo. Isto é como tudo. Há pessoas que gastam dinheiro em operações cirúrgicas do seu interior para o seu corpo parecer mais bonito e tudo mais. Há pessoas que gastam dinheiro no seu corpo todos os anos para várias coisas, depilação, seja o que for, mas no entanto não gastam 10 euros para comprar um livro para investir no seu interior, no seu conhecimento. Então isso mostra também a qualidade da nossa fé, a autenticidade da nossa fé, o que é mais importante. Eu acho que é importante nós, obviamente, nós temos cuidado do nosso corpo, não é isso que estou a dizer, mas por outro lado, devemos também investir no nosso interior, no nosso intelecto, na nossa compreensão das coisas de Deus. Então, a verdadeira fé, ela faz isso, ela investe no interior e cuida do seu conhecimento, do seu interior, do seu coração. E muitos de nós sofremos ansiedade, sofremos transtornos emocionais, porque nós não estamos investindo no nosso interior, mas sim no prazer de fora, no prazer exterior. E porque isso vai-nos trazendo alguns hormônios à nossa mente, nós vamos comprar uma boa comida, comprar um bom vinho, vamos fazendo festas, tanto com os amigos. Isso, nós gostamos disso, porquê? Porque nós estamos a trazer hormônios à nossa mente, mas a verdade é que uma mente firme, uma mente constante no Senhor, é alimentada de dentro para fora e não de fora para dentro. Então deves considerar isso na tua vida e deves pensar acerca disso na tua vida. Depois, a fé falsa, ela tem uma característica que todos nós que já conhecemos, ela é orgulhosa, ou seja, a fé falsa, ela é como se andasse a olhar para os outros de cima para baixo, ou seja, quase que eu fiz isto, eu fiz aquilo. A fé falsa, ela tende a vangloriar-se, a orgulhar-se das coisas que fez, daquilo que fez, daquilo que Deus fez através dela. Então, a fé verdadeira, ela é humilde, ela considera as coisas e sabe que cada um de nós faz parte do plano de Deus e tudo o que cada um faz. Apesar de nós esforçarmos e muitas vezes dedicarmos a nossa vida, mas o grande mérito das coisas que nós fazemos é do Senhor. Então nós temos essa humildade. Então nós temos aqui alguns exemplos, podíamos ficar aqui a tarde toda, não quero me alongar nisso. Então a verdade é que a autenticidade da fé baseia-se na nossa busca constante por Jesus. E o desafio que é fazer aqui hoje é tu teres esse teste de autenticidade à tua fé. E perguntas a ti mesmo: será que a minha fé é autêntica? Será que eu estou preocupado em conhecer Jesus ou simplesmente eu vou viver na minha vida? E quando eu sinto-me sozinho, eu começo a pensar, a ficar triste nos meus problemas, naquilo que eu não tenho, em vez de me alegrar naquilo que eu já tenho. Então, será que a tua vida é baseada nessas coisas que tu não tens enquanto Deus já te deu tantas coisas? Se calhar a nossa fé baseia simplesmente, a nossa fé em Deus baseia simplesmente nas coisas que nós temos, mas não devia ser. A fé em Deus devia se basear nas coisas que nós não temos, não vemos, mas nós confiamos que Deus vai cuidar de nós. Então, o grande obstáculo e a grande conquista que nós temos na nossa vida é buscar Jesus e ser como Jesus. E eu queria aqui abrir em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Que isto é a autenticidade da tua fé. Se este for o teu desejo, se este for o desejo do teu coração, então a tua fé é autêntica. E lamento, se este não for o teu desejo, então a tua fé, ela não é autêntica. É falsa, a tua fé é simplesmente, olha, eu acredito nisto e pronto, mas não estou a praticar. Então, e às vezes nós temos aquela expressão dos católicos não praticantes, eu vou-te dizer, se calhar tu és um evangélico não praticante. Ah, mas pastor, eu vou à igreja, não interessa. Se não praticas a palavra na tua vida, no teu coração, e dizes assim, há coisas que não nascem no nosso sentimento, se nós não batalharmos com elas. E o que nós vamos ver neste verso agora, não são coisas que nós acordamos um dia e pensamos, agora sinto isto. Não, é algo que nós vamos falando no nosso coração, vamos ensinando no nosso coração a palavra, vai ensinando no nosso coração e vai dizendo no nosso coração este sentimento. Então, Filipenses capítulo 3, do verso 10, diz assim: quer conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, o grande desejo do coração de alguém deve ser conhecer Cristo, é o grande desejo, ser participante dos seus sofrimentos. Não faz sentido, pois não, nós não queremos sofrimentos. Mas isto é o sentido do Evangelho. Jesus disse: pega a tua cruz, Jesus. E quando Jesus disse assim, pega a tua cruz, Jesus não está a falar acerca de que a cruz são os problemas, são as contas que pagar, são as doenças. Não, não. Jesus está a dizer, pega a tua cruz e segue-me. Ele está a dizer, pega a tua cruz. Há coisas que têm a ver com nós sermos discípulos de Jesus. Há coisas que nós temos que pegar a nossa cruz. Ah, eu não gosto de orar, eu não gosto, eu não gosto de falar, não sei falar de Jesus. Isso é a cruz. Há coisas que eu não gostava de fazer, mas Deus me ensinou a fazê-las. Deus me capacitou para as fazer. Ou seja, há coisas que no início era uma cruz, tornou-se uma vocação, tornou-se algo que Deus foi capacitando. Então, há coisas que tens de ensinar a ti mesmo. Como é que ensinas? Estudando a palavra do Senhor, meditando a palavra do Senhor, guardando a palavra do Senhor no teu coração. A pior coisa é quando nós estamos na igreja há 10, 15, 20 e nós não nascemos novo, não houve uma transformação e não há esse sentimento. Então, se a tua fé é verdadeira, então o teu maior desejo é conhecer Cristo. Eu quero conhecer Cristo mais e mais e mais. Eu quero conhecer Cristo. O poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Diz também em João, capítulo 17, verso 3, diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, esta é a vida interna, ou seja, é a vida para sempre, é que conheçam a Deus e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. E a pergunta que eu faço, deves fazer a ti mesmo: esse é o teu maior desejo? É o teu maior desejo tu conhecer Jesus? O teu maior desejo tu chegares perto de Jesus e conhecer Jesus diariamente? Eu vou ser sincero, muitas vezes eu acho que podia conhecer mais, acho que podia procurar muito mais. É verdade, todos nós temos os nossos momentos e isto não se, é uma luta constante. O que acontece é que há pessoas que já perderam essa luta, elas deixaram, elas levantaram a bandeira branca da sua vida e deixaram que a carne, que o seu eu, assumisse o controle. Então, muitos não conseguem ter vidas disciplinadas, e muitos não conseguem disciplinar a sua própria vida. Muitas mães, que se calhar hoje estão em casa este tempo todo e não conseguiram ter uma vida disciplinada com os seus filhos. Nós muitas vezes queremos ser pais sem conseguir disciplinar a nossa própria vida, quanto mais conseguir disciplinar a vida dos nossos filhos. Então, a fé, ela muitas vezes não é algo que nós sentimos, mas também é algo que nós alimentamos e ensinamos ao nosso coração, ou seja, nós vamos aprendendo. E a verdade é que Deus também ouve as nossas orações e Deus também fala connosco e nos ensina. Então, também se nós também podemos orar ao Senhor para que o Senhor nos dê fé. Mas quando Deus nos der fé, quando pedimos fé ao Senhor, Deus não vai dar fé assim por estalar os dedos, mas Deus vai nos dar fé se calhar colocando uma situação de dificuldade em que nós temos mesmo de ter fé para ficar firmes. Então, aquilo que eu quero partilhar contigo e entregar nas tuas mãos também nesta tarde é tu fazer esta análise. E nós, o Tiago, e o Andrew, Eu gostaria de ler o capítulo 1, mas eu acho que vocês podem ler depois de terminar isto do vídeo e tudo mais passar. Para um bocado, e isto é há um tempo, nós não estamos na igreja nós temos aquele tempo de orarmos juntos, né? Mas eu gostava que tu parasses um bocado com a tua família, com quem estás a assistir. E eu e Tiago, capítulo 1, em voz alta, leiam juntos, e meditem acerca disso. E porque Tiago fala acerca da forma da nossa fé ser verdadeira, de nós sermos verdadeiros, de nós falarmos verdadeiramente de Cristo e tudo mais, de nós percebemos aquilo que Deus quer fazer através de nós. E Tiago fala acerca disso, para nós como devemos nos comportar, e então perde tempo com a tua família. Eu queria ler contigo nesta tarde um texto que eu achei muito interessante para esta meditação, um texto de um senhor chamado Joy Bailey. E ele fala um texto que eu quero que tu ouças com muita atenção. Ele diz assim: Senhor Deus da realidade, torna real, não plástico, sintético, fingido, mascarado, ator representando o seu papel, hipócrita. Não quero ter uma lista de coisas para orar. Eu quero orar, sem agonizar, para descobrir a tua vontade, mas obedecer-te naquilo que já sei. Não quero discutir teorias da inspiração, mas submeter-me à tua palavra. Não quero explicar a diferença entre Eros e Filo e Ágape, mas amar. Não quero cantar e viver o meu cântico só da boca para fora. Quero que seja real, não quero dizê-lo como é, mas quero ser do jeito que tu queres que eu seja. Não quero pensar que alguém precisa de mim, mas que eu preciso dele. Pois do contrário, sou incompleto. Não quero dizer aos outros como se fazem as coisas, mas quero fazê-las. Ter de estar sempre certo, mas admitir o meu erro quando errado. Não quero ser recenseador, mas obstetra. Não pessoa envolvida, profissional, mas um amigo. Não quero ser insensível, mas sentir a dor dos outros. Nem dizer que sei como tu te sentes, mas dizer que Deus sabe e eu vou tentar. Se tiveres paciência comigo, enquanto isso, estarei tranquilo. Não irei gozar das atitudes dos outros, mas serei sincero em tudo o que disser, inclusive nisto. Isto é o salmo da pessoa de mente simples. E é verdade, quando eu li este salmo que este senhor escreveu, isto, se o título fosse Ser como Jesus, é nós sermos sinceros, sermos verdadeiros na nossa vida. E eu queria desafiar-te nesta tarde é seres verdadeiro, sincero na tua vida. Seres verdadeiro, seres honesto naquilo que Deus tem para ti, para a tua vida. E não fiques igual àquilo que tu eras. Nunca, não fiques igual. Porque a pior coisa é tu conheceres Cristo e não deixares ele mudar a tua vida. A pior coisa é tu conheceres a palavra de Deus ao alcance nesta tarde, esta mensagem, e tu não considerares isso na tua vida. Então eu desafio-te, está bem? Ora ao Senhor. Medita no Senhor, naquilo que o Senhor tem para ti, está bem? Vamos orar. Obrigado pelo teu tempo, está bem? Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado, Deus. Eu oro nesta tarde, Senhor, para que tu renoves em nós a nossa fé, uma fé genuína e autêntica e verdadeira, Senhor. Manifesta o teu poder, Senhor, renova, Deus, em nome de Jesus, Senhor, a tua graça e a tua unção em cada um, Senhor. Deus, possamos ser simples, ter mente simples, Senhor, sermos verdadeiros na nossa fé. Possamos viver, Senhor, com coragem. E temos coragem em mudar, Senhor, aquilo que tem de ser mudado, Senhor. Não ficando igual, Senhor. Nos animando aos outros nas boas práticas, nos animando aos outros na mudança em Cristo. E conhecendo a Ti, Senhor, que é o mais importante, Jesus. Por isso eu oro por cada um que está na sua casa. Cada um possa procurar conhecer-te, Deus. Procurar conhecer, Deus, a Tua palavra e a Tua pessoa, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, está bem? Fiquem aí. Alguma coisa que precisem de nós, estamos disponíveis. Manda mensagem para as nossas redes, e estamos disponíveis para vos ajudar, para vos acompanhar, está bem? E Deus vos abençoe, tenham uma ótima semana e obrigado, está bem? Deus abençoe.